FM Network.
Doutrina! Doutrina!
Touchdown! Steelers!
A vitória será dos Steelers!
Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo!
O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano!
A vitória do Pittsburgh Steelers!
Muito bem, pessoal, estamos começando aqui mais um No Terrão, esse seu programa de baixíssima edição, mas como um plantão sobre Pittsburgh Steelers para vocês. Sou Danilo Batista, vou conduzir um pouquinho desse programa aqui antes de deixar vocês com os comentários de Germano Coutinho, Léo Lima e André Schroeder. Nesse programa falaremos de contratações, as últimas do Steelers na free agency, sendo mais específico, o running back retornador Cordarrelle Patterson, quarterback Kyle Allen, o defensive end Dean Lowry e o wide receiver Quez Watkins. O Steelers trabalhou aí nessas últimas semanas para dar uma profundidade de elenco, resolver algumas posições como a de retornador. Eu vou precisar aqui só rodar o nosso bloco de recados, os reclames dos nossos anunciantes, e na volta a gente bate um papinho sobre essas contratações. Já venho. Antes da gente começar esse programa, deixar aqui recados de Black Yellow Brasil pra vocês. Esse é um momento que a gente precisa fazer, tá? Arroba Black Yellow BR no Twitter, no Instagram e no Telegram, a nossa cobertura de Pittsburgh Steelers, que não para mesmo no off-season, inclusive tá quentíssima, porque afinal estamos em época de free agency e draft. Voltamos a fazer lives, então nos acompanhem em twitch.tv/blackyellowbr, tá? Toda terça-feira às 8 a gente tá ao vivo falando de Pittsburgh Steelers. Tudo que a gente comenta em live vira podcast, e aí nos principais apps do ramo, o qual a gente destaca o Spotify. Se você tem aí, deixa uma avaliação de 5 estrelas pro programa, clica para seguir também, assim você vai estar sempre recebendo os nossos episódios e dando esse suporte aí na nossa batalha a favor do algoritmo, essa batalha para a gente chegar mais e mais e mais longe nos rankings de podcast de esportes e de futebol americano. Torce pro Steelers e quer um lugar maneiro, um lugar relativamente seguro para você emitir suas opiniões sobre o time, acompanhar notícias, etc. Manda um DM pra gente e vem pro nosso grupo no WhatsApp, tá? Temos perto de 300 pessoas ali discutindo o tempo inteiro o que acontece com o time e tá incrível, vem participar você também. Nossos programas saem pela nossa parceira casa, a FN Network, abriga não apenas Black Yellow Brasil, mas a Rádio Pirata, programa que fala de Pittsburgh Pirates, o Igloocast, que fala de Pittsburgh Penguins, né, nossos amigos aí, parceiros de produção de conteúdo de esportes de Pittsburgh, mas tá lá na FN Network também uma série de programas de NFL, de NBA, de MLB e de NHL. Recomendo que vocês deem uma chegada lá para acompanhar. Somos fnn.com.br, arroba Somos FNN nas redes sociais, em especial o Twitter, o Instagram e o TikTok. Eu não posso deixar também de recomendar a loja Black Yellow Brasil, collab55@blackyellowbr, camisetas, bonés, moletom, produtos Black Yellow Brasil, para você sair trajado e vestir a sua torcida, dá uma chegada lá e confira. É isso, recados dados, deixo vocês com esse belíssimo programa, um grande abraço. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? E que a cada trimestre, mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados e algum ataque hacker por aqui? A gente fica achando que não tem como se proteger e nem saber como é que acontece, né? Errado. É aqui que a Surfshark, parceira da FN Network, vai te ajudar. Você começa o ano protegida com a VPN Surfshark. Vai te proteger mais do que qualquer defesa de elite que você imaginar na sua vida. Vê todas as ferramentas de proteção que você tem nesse pacote One. Conexão segura com VPN, você pode navegar na Wi-Fi do shopping, Wi-Fi do restaurante, do aeroporto. Serviço de notificação que vai te avisar se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você quer acessar nesse momento uma série que está rolando na Netflix dos Estados Unidos? Está disponível por lá. E o bloqueador de anúncios do Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que ficam bisbilhotando tudo que você tá fazendo. Cara, Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas, proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você que escuta aqui nosso programa ganha 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link da descrição e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clica agora no link que tá aqui no episódio para conferir os planos a partir de R$10 por mês e todos os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então a gente começa aqui pela notícia mais recente e que não coube fazer nesse episódio que vocês vão ouvir daqui a pouco, que foi gravado na terça-feira, né? Os Steelers, nessa última quinta-feira, fecharam a contratação do tight end Michael Pruitt, ex-Atlanta Falcons, ex-Tennessee Titans, e adivinha quem era? Técnico de tight end deles em Tennessee, coordenador ofensivo depois em Tennessee e head coach em Atlanta. Exatamente, Arthur Smith. A tropinha do Arthur Smith vai se adicionando aí nos Steelers. A notícia da contratação foi dada pelo Jeremy Fowler, da ESPN, e depois o Aaron Wilson, insider super conectado, direto lá de Houston, anunciou que é um contrato de um ano para o Michael Pruitt. É um tight end com perfil bloqueador, né? É o tipo de jogador que o Arthur Smith ama. Ele vem de baixo, mas ele tá tão disposto, trabalha tanto pelo esquema, se doa tanto pela pelo situacional ali que o ataque do Arthur Smith pede, que ele acaba ganhando muito, muito, muito espaço. Mas, de novo, não é um cara prolífico em recepções. Ele é um cara muito mais forte de bloqueio. 2023, 9 recepções apenas, para 110 jardas e um touchdown. 2022 é o dobro quase disso aí, mas perceba que são só 16 recepções na temporada inteira, para 150 jardas e 4 touchdowns, um deles inclusive contra os Steelers. É um cara que é super atlético, correu 4.58 no combine, que é um negócio absurdo, mas já faz quase uma década, o Pruitt acabou de fazer 32 anos nesse último mês. Como é um ataque do Arthur Smith que tem muito tight end, muita jogada de bloqueio, já vai ficando aí pra pré-temporada um elenco gordinho pro training camp, né? Pat Freiermuth, claro, tight end 1, Darnell Washington, Connor Hayward, tem esse perfil tight end fullback, o Rodney Williams tava no elenco e terminou o ano, se a memória não falha, no elenco principal, o elenco de 53, e o Michael Pruitt agora chega como um quinto tight end. Existe a expectativa de que o Connor Hayward seja reconvertido pra fullback, mas eu não sei se é o perfil do Arthur Smith fazer isso daí, porque os fullbacks que ele gosta de usar são os caras muito físicos, inclusive me estranha que ele não tenha trazido ainda nem o fullback dele lá em Atlanta, que é um free agent, que é o Keith Smith, 31 anos, e nem o Jacob Johnson, que estava no Raiders, que é alemão, tem nacionalidade alemã, e o Steelers acabou de entrar para o mercado internacional alemão, sabe, ele tem os direitos de exploração no mercado alemão, então trazer já o alemão que tem na liga seria um negócio, assim, bem casaria bastante. Mas enfim, esse é Michael Pruitt. E aí o Steelers trouxe também, recentemente, o Kyle Allen, quarterback. Claramente é um cara que ou já tem a sua posição de quarterback 3 cimentada, ou vai disputar quarterback 3 com um calouro que venha, por exemplo. E aí vai ficando cada vez mais distante o cenário de draftar mesmo um quarterback, ou se ele for draftado, vai ficando para cada vez mais tarde no draft, porque você tem três caras como Russell Wilson, Justin Fields, Kyle Allen ali na frente para garantir. Eu vejo Kyle Allen como um perfil de um Mason Rudolph, até com mais experiência na liga, ele tem muitos jogos disputados, tá? E é isso daí. Mesmo caso é do Dean Lowry, defensive lineman. É um cara que tem muita e muita e muita experiência na liga. Assinou um contrato de 2 anos e talvez não seja a situação de rejuvenescer a linha defensiva que a gente vem pedindo há tanto tempo. Mas por que não dá profundidade, né? São caras que você coloca no elenco e eles, pela experiência, existe uma enorme probabilidade de que eles vão garantir vaga no elenco. E só um pouquinho do Quez Watkins, que os meninos acabaram passando por cima, embora eles tenham razão de que é um cara que tá com toda a pinta de que vem para disputar uma vaga mais na parte de baixo do elenco, mas de novo, Arthur Smith adora esses operários da bola, assim, o cara que vem de baixo, mas cumpre ali o esquema dele, abraça muito a função e acaba ganhando oportunidades porque ele tá se dedicando e mostrando o possível. O Ray Fittipaldo, repórter do Pittsburgh Post-Gazette, né? Ele inclusive traz um report de que existe uma boa possibilidade de que um desses três seja cortado depois da pré-temporada, na hora de montar o elenco final. Calvin Austin III, Van Jefferson ou Quez Watkins. Nenhum desses caras tem o perfil de wide receiver 2, tá? Ficou um lance meio do Steelers tá coletando um monte de número 4 e número 5. Então, você teria George Pickens, número 1, um possível contratado ainda, vamos supor que seja o Tyler Boyd, que ainda é um free agent, como número 2. Você traz um calouro como número 3, e aí esses caras brigam ali na parte mais embaixo do elenco. Número 4, número 5, número 6. E existe uma probabilidade de que você não tenha um número 6. Ou que você opte por ir com o número 6 com um cara como o Marquez Callaway, que tá no grupo dos Steelers, mas é esse cara de contrato de Reserves Future, e você trouxe ele pra ficar mais depois. Então, o Watkins, ele vem com esse perfil de um cara de velocidade. Você traz uma competição pra ver se o Calvin Austin desenvolve, se ele não desenvolver, você tem uma outra opção ali. Você não precisa contar que o teu único plano vai ser Calvin Austin se desenvolvendo. Mas é um cara com pouquíssima utilização, tá? Com 2023 muito, muito ruim. Então, cara, é um contato do Andy Weidel, que tava lá e o Steelers queria profundidade aí na profundidade de elenco no grupo de wide receivers com experiência. Então esse é Quez Watkins. Agora eu vou deixar vocês com os comentários do Léo, do André e do Germano com todas essas contratações, menos a do Michael Pruitt, que, como eu disse, não cabia. Como a gente não trouxe a live na semana passada e o programa da terça acabou demorando para vir para podcast, este no terrão fica aqui como um bônus para vocês. Grande abraço.
Eu acho que é interessante também a gente fazer alguns comentários sobre as últimas contratações da equipe, afinal de contas, depois de uma das primeiras semanas da off-season bem tumultuadas, de um lado positivo, né, bem agitadas, ainda assim o time continuou a fazer contratações, e uma delas, inclusive, assim, é digna de nota realmente, contratação de peso, ainda mais pelo contexto no qual ela foi inserida por uma questão de mudança de regra. Mas, enfim, quanto a isso, Léo, por favor, nos explique aí o quão importante foi a contratação do Cordarrelle Patterson, ex-escolha de primeira rodada do Minnesota Vikings.
Rapaz, contratamos, a gente sabe que mudou a nova regra de KOF, né? Não chegamos a abordar um pouco mais sobre isso, mas ela agora vai ser igual a UFL, é UFL, né? Tá rolando agora? XFL? Eu nunca lembro, não. Tem muita UFL aí que não é N.
Eu achava que era igual, na verdade, a Liga Canadense, não?
Então, é igual a X... desculpa, gente, eu não sei qual é que tá agora, é que XFL... Se juntou com outra e fundou uma terceira liga.
A XFL se juntou com a UFL. Foi isso.
Então, agora, mas e qual é a nova liga agora?
Não faço ideia.
Aí é foda. É UFL, United UFL. Football League.
UFL, isso.
Porque foi a USFL e a XFL que se juntaram. Aí ficou
UFL. E ambos são da... foi isso mesmo. E ambos são da EFL. É isso mesmo? Não, eles são afiliados à EFL. Enfim, agora teremos um kickoff diferente. O kickoff agora, os times, eles têm que chutar a bola entre a linha de 0 e a linha de 20. E o retorno só acontece agora. O retorno é completamente diferente. O time está defendendo, tem os jogadores na linha de 40 do ataque. O outro time, entre a linha de 40 e 45. O outro time entre a linha de 35 e 30. É uma linha só. E, cara, teremos mais retornos. Acho que esse é o grande ponto. Uhum. Por que não contratar o recordista de touchdown em kickoff, em retorno de kickoff? Cordarrelle Patterson, 9 retornos para touchdown. 9 retornos de kickoff para touchdown. Na história, o primeiro da liga. Na história. Ninguém na NFL tem mais touchdown que ele retornando. Então, cara, eu diria que é um nome interessante pra trazer, não só pelo retorno, mas porque, cara, é um cara que conhece bastante o Arthur Smith, que trabalhou com ele no Falcons, jogou muito bem com ele no Falcons, é um cara versátil, que joga de running back, joga de slot, joga de wide receiver. Cara, é a famosa contratação que ninguém esperava, mas, pô, que bom que veio. E o anúncio dele foram, acho que 3, 4 horas depois, quer dizer, a contratação dele veio 3, 4 horas depois do anúncio da nova regra, então gostei, cara. O time está atento.
Com certeza, o time realmente está muito atento. Eu também gostei muito da contratação dele. Acho que com essa nova regra vai ser muito interessante termos um jogador feito Patterson, como você falou, especialista em retorno. E esse fato dele atuar em várias posições, né, também é um plus muito grande pra gente. André, me diz aí o que, que você achou rapidamente da contratação do Patterson e já, por favor, emende com as suas opiniões acerca da nossa outra contratação menos badalada. Wide receiver Quez Watkins, que estava no Philadelphia Eagles até pouquíssimo tempo atrás. atrás e que inclusive anotou TD na última partida do Eagles contra a gente.
Perfeito. Quanto a Cordarrelle Patterson, eu tenho minhas opiniões bem altas, na verdade. Eu gostava muito da função que ele exercia no Falcons, do Arthur Smith bigodinho, né? Que já não tem mais. Eu lembro da galera até comentando que ele era uma versão Deebo Samuel, vamos dizer, com desconto, assim, né? Com um Deebo Samuel que já é mais velho, beleza, não rende tanto, mas que tu pode alinhar em qualquer lugar do campo, que ele vai fazer um bom trabalho. Gosto muito de como ele pode atuar no ataque, mas claro, claro que o Mike Tomlin e o Omar Khan, o contrabandista, foram atrás dele para colocar exclusivamente pros retornos de kickoff, até porque a gente tava com uma péssima de um histórico, né, nessa posição.
Qual era o nome do running back que tava retornando? Iggy Bonoé, um negócio assim, não é?
Agora pro final da temporada, né?
É.
Acho que a gente até chegou a colocar... Iggy Buick. Isso. A gente até chegou a colocar o nosso wide receiver, né? Tentou e tal, né? Foi uma desgraça. E já emendando, então, no papo de wide receiver, o Quez Watkins também foi contratado agora nessas últimas semanas. Como o Germano já deu a introdutória, era do Philadelphia Eagles, era wide receiver 3-4, se duvidar. A gente sabe que é um time muito, muito, muito recheado de wide receivers bons, né? Então, cara, ele não tinha muito playtime, muito provavelmente não vem pra cá. A gente tá com um buracão depois que o Deontay Johnson saiu desse time, e a gente sabe disso. Mas, cara, eu acho que o principal ponto aqui vai ser profundidade, vai ser colocar mais bucha de canhão aí pra se precisar em sets mais pesados também de wide receiver. Até porque ele foi draftado em 2020, ele é um pick de sexto round, o pick de número 200 no draft. Não é um cara que produz muito, mas talvez pode ser um cara em situações específicas, talvez. Quando tá todo mundo olhando pro Pickens e pro nosso próximo wide receiver que a gente vai pegar no draft, muito provavelmente, e ninguém tá prestando tanta atenção no Watkins. É interessante o que o Arthur Smith vai fazer com isso. Dito isso, wide receiver 3.
Eu até tenho uma opinião um pouco mais fraca em relação ao Watkins, sinceramente. Eu acho que, pra mim, ele disputa mais a posição ali de 4, talvez até mesmo 5, porque realmente eu não encaro essa contratação como algo além de termos mais um corpo para o training camp. Eu realmente não acho que ele chega com status suficiente para demandar uma vaga no roster final ou que pelo menos já saia com o pé direito em relação a isso, né? Já saia na frente. Eu realmente acho que é uma competição mesmo. Cara que nunca teve muito destaque na liga, mas vamos ver, né? Uma aposta. E geralmente a gente se dá bem com o wide receiver. Geralmente nosso setor de scout ele vai bem, então vamos esperar para darmos um veredito quanto a Quez Watkins. Léo, quer fazer algum comentário sobre ele rapidamente?
Não, acho que vocês dois falaram bastante. Cara, é um nome de roster que eu espero que não seja para ser titular. Acho que é um nome para ter poucos snaps, assim como as outras duas contratações que fizemos, né? Fizemos mais duas contratações ainda. Dion Lowry, que é DT, DE do ex-Vikings, contratinho de 2 anos. Interessante. E Kyle Allen, nosso QB3 aí.
Verdade, verdade. Outras duas contratações, dentre as duas, logicamente. Kyle Allen, que chama mais atenção inicialmente, um cara que vem para competir pela vaga de quarterback 3, o que a gente não tinha no elenco até o momento. E o Dan Lowry chega para disputar ali na linha defensiva, né? Mais um corpo ali para disputar a posição. Lembrando que a gente recontratou o Ferroco, que foi um jogador que estava na off-season passada aqui em Pittsburgh, foi para o training camp. Nós achávamos que iria para o roster final, acabou não indo, então também destaco essa contratação que a gente fez.